Amém, irmãos. Na última reunião nossa de líderes, quantos irmãos estavam aqui presentes? Deixa eu ver. Glória a Deus. Os irmãos se lembram que eu ministrei uma palavra aqui baseado lá no texto do Velho Testamento em que Moisés bateu na rocha. Quantos se lembram disso? Muito bem. Naquela altura, eu senti no meu coração que esse assunto precisava ainda de ser um pouco mais aprofundado. E hoje eu quero investir um pouco mais de tempo com os irmãos nesse tópico que está diretamente relacionado com o tema do nosso jejum. E eu vou te ser franco, é um assunto fundamental no que diz respeito à edificação da igreja, à multiplicação da sua célula, o avanço da obra de Deus. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Coloca o PowerPoint, por gentileza. Eu queria compartilhar sobre ministros da nova aliança. Diga, eu creio que cada crente é um ministro. Você crê nisso realmente? Bom, se cada crente é um ministro, então você como líder, muito mais. Muito mais você que se tornou um líder na sua célula. Você agora é um ministro. A palavra ministro, evidentemente, você conhece, sabe o que significa? Significa servo, tá bom? Eu sei que a palavra, ela gastou-se no decorrer dos anos, e hoje em dia muitos nem entendem bem o que significa. A ministro significa isso. Hoje eu estou mais tendente a usar a palavra sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Então pegue aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 em diante. Bom, antes de ministrar a palavra, tem algumas perguntas aqui, eu vou responder rapidamente. Pastor, quando exortamos em amor uma autoridade, imagino deve ser um líder seu, né? Um discipulador ou um pastor, e ele não aceita a exortação, o que devemos fazer? Você deve orar para Deus abrir o entendimento dele. É só o que você pode fazer. Não tem como você fazer muita coisa. Agora, se a sua exortação é com relação a alguma coisa muito séria, pecaminosa, aí você deve me procurar. Você deve me procurar, procurar um pastor de governo, para que a gente possa corrigir se realmente tem algo errado. Agora, se aquela exortação é baseada só na sua opinião pessoal, naquilo que você pensa que poderia ser o melhor, então nesse caso é mais apropriado você orar. Pastor, quando uma pessoa tem encargo de frequentar célula, fazer os cursos ministeriais e até deseja fazer o seminário, bom, porém essa pessoa é resistente ao batismo nas águas, não nasceu de novo. Infelizmente, alguém que não aceita se batizar, se não for por alguma convicção teológica, porque ele já é batizado em alguma outra igreja evangélica, é porque ele não se converteu ainda. Ele gosta da comunhão, ele gosta da célula, ele gosta das músicas, talvez até gosta do pastor e da pregação, mas é preciso nascer de novo. Só frequentar igreja não significa que alguém nasceu de novo. Só o fato de alguém gostar da pregação também não significa que nasceu de novo. Um dos sinais do novo nascimento é o desejo de se batizar. Pastor, uma líder do meu discipulado tem recebido flores de um rapaz da faculdade dela. Isso é padrão de líder? Não entendi a pergunta. Hã? Mas receber flor é pecado agora? Não entendi. Qual que é o problema? Bom, é óbvio que a palavra de Deus ensina, olha para cá. A palavra de Deus ensina que não há comunhão entre luz e trevas. Então, uma irmã não deveria namorar um rapaz incrédulo. Ok? Esse é o ensino do Novo Testamento. Agora, não fique pensando que esse é um ensino para trazer dor e tribulação para o jovem. Não é. Para poupar você de tribulação. É para poupar a sua vida de dores, acredite em mim. a mistura sempre é problemática. E acredite, o problema sempre é para o lado negativo. Quando você mistura, o resultado sempre vai ser impureza, vai ser algo que não é apropriado. Então, eu sei que às vezes os rapazes assediam as moças, não é? Rapazes que não são crentes, às vezes assediam você, não há nada que você possa fazer para impedir isso, claro que não. Você não precisa ser indelicada nem mal educada. Mas é importante que você seja fiel ao Senhor. Isso é muito importante e o Senhor vai te honrar. E se esse rapaz for de Deus para você, ele vai se converter. Pastor, tenho muito encargo pelas vidas na minha escola. Acho que a pontuação ficou errada. Peraí, vou ler de novo. Pastor, tenho muito encargo pelas vidas. Na minha escola, no meu colégio, a célula tem 19 membros. Membros mesmo? Não é frequentador? Porém, eu tenho só 16 anos. Posso levar a célula para minha casa e liderar? Bom, a nossa orientação, de maneira geral, é que o líder de célula deveria ser mais velho. Mas não quer dizer que é proibido liderar porque tem 16 anos, ok? Não existe essa proibição. A gente procura o máximo possível que o líder seja mais velho. Por quê? Porque é mais fácil dele exercer liderança sobre os demais, quando ele é um pouco mais velho, no caso de adolescentes, ok? Mas procura o pastor da sua rede e ele vai te orientar como você pode fazer isso. Pastor, tenho um chamado para ser pastor, porém a minha esposa já foi casada e se divorciou, e agora nós nos casamos, o que fazer? O que fazer? Você vai continuar casado e vai ser muito feliz com a sua esposa, mas nós não temos pastores divorciados, nem casado com divorciada. Esse é um assunto, aqui como líderes, a gente sempre tem que falar essas coisas, porque sempre tem líderes novos, ok? Então muitos irmãos acham que isso é um capricho pessoal nosso. Já ouvi gente falando, pastor Luiz, tem algum problema nessa área? Não tem não, eu sou muito bem, saudável, acredite em mim. Eu não sou um louco disfarçado. E o que acontece é o seguinte, nós temos que zelar pela edificação da obra de Deus. A gente tem que ter visão de longo prazo. Aí, alguém vai dizer, pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? É que nós não estamos plantando igrejas que vão durar alguns dias. Nós estamos plantando igrejas que vão durar muito tempo, que vão ficar aí por décadas. Olha para cá. Agora, preste atenção. O pastor, nós não somos clericais. Nós entendemos que o pastor não é superior aos demais irmãos. No entanto, a Bíblia diz que o presbítero é modelo para o rebanho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Modelo para o rebanho. Isso significa que eu tenho obrigação como pastor de ser modelo para os irmãos. Eu tenho que ser marido de uma só mulher, tenho que respeitar minha mulher, tenho que criar meus filhos no temor do Senhor, eu tenho que governar bem a minha casa. Paulo diz a Timóteo que esse é um padrão para o presbítero, que é o nosso pastor aqui na Videira, ok? Aí alguém fala, pastor, mas ele não fala lá que não pode ser divorciado. A Bíblia fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Preste atenção, esse versículo pode ser interpretado de duas maneiras. Marido de uma só mulher, poderia ser que ele estava falando de poligamia. Então o homem não pode ter mais de uma mulher. O que é improvável, porque no Império Romano não tinha poligamia. Isso não era padrão dos romanos. Ou talvez ele estivesse falando, como eu creio, que ele não poderia ser marido de mais de uma mulher, no sentido que ele é casado com uma hoje, separa, casa com outra amanhã, separa, e assim por diante. Nesse caso, seria marido de mais de uma mulher. Paulo diz que isso não é apropriado. Pastor, por que isso é um problema? Vamos imaginar algumas situações, olha para cá, preste atenção. Vamos imaginar uma situação prática. Vamos imaginar que eu sou pastor, ok? Eu sou divorciado, a igreja aceitou, eu sou divorciado, eu estou aqui pastoreando. Mas, a minha ex-esposa, agora converteu. E ela veio aqui para a Videira. E aí ela está sentada aqui no primeiro banco. E ela está louvando a Deus. Só que a minha atual esposa também está aqui. Aí você fala, pastor, não tem nada demais isso. Aí a minha ex-esposa, ela está lá com o filho que eu tive com ela. Olha para cá. E o menino comenta com os irmãos da célula dele, que que ele está orando para o pai dele voltar com a mãe dele. Como é que fica a minha atual esposa nessa história? Enciumada. Você vai ter que dar um jeito nesse menino, na mãe dele. E aí eu crio um problema, né? Aí o irmão chega no menino e fala:
não, vamos imaginar uma coisa mais complicada ainda, né? O menino compartilha com pessoas que não sabem que eu sou o pai dele. Ah, vamos orar, o menino, que gracinha, está orando para o pai dele voltar com a esposa, para restaurar o casamento. Aí depois fala que sou eu. Como é que os irmãos ficam nessa confusão? Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você fala: pastor, mas isso é muito raro de acontecer. Não, não é. Aqui na nossa igreja nós temos casos de irmãos assim. Se converteram, depois veio a ex-esposa, veio os filhos, e confusões assim podem acontecer muito. Então, para evitar esse problema, nós não temos pastor divorciado. Simples, dessa maneira. Ah, mas nós estamos perdendo muita gente boa. Eu acredito, não estou condenando ninguém. Não é condenação, a igreja não está condenando ninguém. É apenas um padrão da igreja, que nós entendemos está à luz do Novo Testamento. Ah, mas isso foi antes de converter. Esse negócio de antes de converter é complicado. Por quê? Porque casamento, ninguém preocupa muito com essa questão de foi antes ou depois de convertido. Vamos imaginar que eu, outra situação, foi antes de converter, tudo bem, mas aí eu tenho um filho, eu sou pastor, mas eu tenho uma ex-esposa e eu tenho um filho, e eu esqueci, eu deixei o tesoureiro encarregado de passar a pensão alimentícia, e o bendito tesoureiro não fez isso, e aí chega o oficial de justiça que na hora do culto prendeu o pastor, que não pagou a pensão alimentícia. Alguém quer saber se o sujeito casou antes de converter? Gente, aconteceu isso com ele, mas foi antes de converter. Alguém vai querer saber isso no dia? Não vai. Ninguém vai querer perguntar essa questão. Então, estou te dando um exemplo que eu estou aqui imaginando. Poderia ser coisas muito mais criativas ainda. Então, para evitar essa confusão, possíveis confusões, é que nós estabelecemos isso, ok? Então, procure explicar, ensinar para os irmãos que esse é o padrão. Eu estou fazendo uma reunião de líderes hoje, portanto, como líderes nós estamos tratando isso. Quantos são líderes aqui, discipuladores? Amém. Pastor, um membro da minha célula não quer se tornar líder em treinamento, porque deixou bem claro que não pretende liderar. O que falar para ele? Nada. Você vai orar por ele. Isso é igual a uma pessoa incrédula. Quando você prega para alguém, olha para cá, está pregando para um amigo seu, você quer que ele se converte, mas ele fala: não quero ser crente. O que você vai falar para ele? Vai bater nele? Vai pegar um martelo e dar na testa dele? Não tem nada que você possa fazer. O que você vai fazer? Vai orar, colocar o nome dele aqui na ficha, entendeu? Não precisa mostrar para ele não ficar assustado, achando que é macumba, porque tem esse perigo também. Você sabe que tem gente que escreve o nome do outro e taca na goela do sapo, já vi falar nisso? Pega o nome e escreve. Teve um irmão, me contou uma vez, que ele estava orando pelo colega de trabalho. E nós, naquela altura, estávamos fazendo uma campanha, e nós fizemos um peixinho. A nossa ficha de oração foi um peixinho. Alguém é dessa época? Era um peixinho. E ele escreveu o nome dos peixinhos. E um dos nomes era do colega dele. E o colega dele, mexendo na mesa dele, viu o nome dele no peixinho. Ficou assustado disso, achou que era macumba. Ficou com medo. Então tem gente que é supersticiosa. Mas preste atenção. Você vai orar por ele. Coloca o nome dele na ficha para Deus persuadi-lo. Não temos poder de obrigar ninguém a liderar. Obrigar ninguém a ser discípulo. Obrigar ninguém a ter compromisso. Mas quando você ora, coisas acontecem no mundo espiritual. Quantos creem que isso é verdade? É verdade. Tem pessoas aqui dentro mesmo que antes de se converter falavam: nunca vou ser crente. Será que tem alguém que fez isso algum dia aqui? Olha o tanto de gente. Como é que você converteu? Alguém te pegou pela garganta, apertou, falou: você converte ou morre, miserável. Alguém fez isso? Não. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Então, quem que vai convencer os membros da sua célula? É você ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo, evidentemente. Pastor, poderíamos voltar a ter as vigílias? Com certeza, procure o pastor para saber sobre isso. Ok. Pastor, se o que temos pregado é que Deus nos abençoa porque Ele é bom, e que mesmo se pecamos, Ele nos abençoa se pedirmos, sim, é verdade. Quando nós falamos isso, nós estamos falando para pessoas que querem deixar o pecado. Entendeu? É o crente que vive acusado, mas ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele ainda assim fica acusado que ele não é santo o suficiente. Ele quer servir a Deus, ele ora, ele chora, mas ele ouve uma voz falando para ele que ele não é digno, que ele não pode receber, porque ele é muito pecador. É para esse que estamos falando. Não estão falando aqui do filho pródigo que está lá comendo com porcos, não. Ele tem que voltar para casa. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo, nunca quisemos dizer, e se fizemos isso, foi mal, uma expressão ruim, que Deus vai abençoar o filho pródigo antes dele voltar para casa. Não, tem que voltar para casa. Ele tem que cair em si. Tem que cair em si e tem que dizer o quê? O que, que eu estou fazendo aqui comendo lavagem? Se eu podia estar lá na casa do meu pai, pelo menos trabalhando como empregado para ele. Na hora que ele tem essa postura, aí o pai está com os braços abertos para ele. Que hora que o pai recebe o filho pródigo? Na hora que ele vem para casa. Quando ele dá um passo em direção a Deus, Deus corre em direção a ele. Mas se você está achando que nós estamos pregando aqui, que a pessoa pode fazer o que ela quiser e Deus vai abençoar a si mesmo? Os irmãos estão entendendo dessa maneira? Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. Agora, nós acreditamos piamente que aquele que compreende a graça é liberto do pecado. Por quê? Eu acho que vou até pregar essa palavra aqui antes de acabar o jejum. Quais são os sinais de alguém que viu a graça? Preparei para pregar isso, mas não deu tempo ainda. Qual o sinal de alguém que teve revelação da graça? O primeiro sinal, já vou te contar desde já, Romanos 6,14. Porque a lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, que o pecado não vai ter domínio sobre vós? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da... Então, quem vive ou quem entende a graça, ele vence o pecado, sim ou não? Sim, o pecado não domina ele. Entende? Se alguém está vivendo no pecado, olha para cá. Está vivendo no pecado e está dizendo, ah, agora estou na graça. Presta atenção, esse não viu a graça. Ele está sendo instrumento do diabo para confundir a cabeça dos novos convertidos. Só isso. Mas ele não viu a graça. Quem vê a graça fica constrangido pelo amor. Quem entende o amor de Deus se constrange diante do pecado. Ele pensa, como é que eu posso viver no pecado sendo alvo de um amor tão grande, meu Deus? Sendo alvo de um amor tão poderoso. Como é que eu posso? Me tira esse negócio daqui, por gentileza. Como é que eu posso viver no pecado sendo eu alvo de um amor extraordinário, como nós cantamos hoje, abriu mão da sua glória, desceu do seu trono, se fez homem, por causa de mim, meu Deus, qual que é a atitude desse cidadão? Ele quer corresponder ao amor, ok? Então, eu não sei se é isso que é o alvo dessa pergunta, mas é óbvio que nós não estamos falando aqui que vale viver de qualquer jeito. Então, pastor, gostaria de saber se tem alguma vantagem aquele que busca viver uma vida santa. Essa é a mesma pergunta que fizeram também para os apóstolos. Qual que é a vantagem de ser fiel? Qual que é a vantagem de ser justo? Se no final, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Olha, há muitas vantagens. É que a gente lê a história do filho pródigo, e a gente só vê o momento que ele está voltando para casa. Mas acredite em mim, a vida dele foi um inferno. Quanto tempo você acha que ele ficou lá na pocilga antes de voltar para a casa do pai? Você acha que foi um dia? Dois dias? Meu filho, ele pode ter passado ali anos da vida dele, anos perdidos. O tempo vivido no pecado é um tempo perdido na sua vida. É morte. De que adianta então? Essa aqui é a pergunta do irmão do filho pródigo. Que adianta eu ter ficado em casa, cumprindo os mandamentos todos do pai, servindo ele o tempo inteiro, se no final a festa é para aquele safado que voltou? Vê se essa pergunta aqui não é do irmão do filho pródigo. Eu acho que tem irmãos do filho pródigo entre nós aqui nessa noite. ele tá revoltado do outro ser abençoado. Presta atenção. Há muita vantagem em você ser fiel a Deus. Eu vou ter que parar de responder, porque eu quero ministrar hoje ainda. Pastor, casamento é predestinação? Existe uma única pessoa separada para alguém? É essa bobagem que leva alguns a separar do marido da mulher. Já aconteceu comigo, não foi duas em três vezes não. De irmão chegar em mim, irmão casado, chegar em mim e falar: pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu sou casado há 10 anos, mas agora eu conheci a minha alma gêmea. Mas dá vontade de dar um soco. Olha para cá. Isso aí, meu querido, isso é coisa de Hollywood. Está me ouvindo? Você fica assistindo o filme e a sua mente fica padronizada de acordo com aquele pensamento mundano. Está me ouvindo? Olha para cá. Há uma ideia equivocada de que Deus trata você como marionete. Você não tem vontade própria. Deus é que está dirigindo você está pisando. Não, você faz escolhas. Está me ouvindo? E a vontade de Deus é que você obedeça. Então, só tem sentido perguntar para o Senhor se é a vontade dele se casar, se você é solteiro. Quando você é solteiro, você ora e fala: Senhor, tem aqui a Joana, a Maria e a Josefina, com quem que eu caso? O Senhor vai te dizer com qual que você vai casar. Não precisa achar que a sua nasceu lá na China, por engano. Como é que eu faço? Nasceu na China, nasceu no Brasil, como é que eu vou encontrar ela? Então fique tranquilo, a sua esposa vai aparecer perto de você, ela não está longe de você. Eu estou fazendo essa pergunta porque a letra aqui é de marmanjo. As irmãs não têm letra feia desse jeito não. Olha para cá, a irmã com quem você vai se casar, em primeiro lugar, ela é crente. Pastor, se ela não converteu ainda, presta atenção, você vai olhar só para quem é crente, porque essa é a vontade de Deus. Então você vai olhar para as mulheres de Deus ao seu derredor. Você não tem que ir lá para a China não, é quem está próximo de você, e é a respeito dessas que o Espírito vai te orientar, ok? E esquece esse negócio de que tem uma pessoa aí que agora você é casado, como é que faz? Pois teve um irmão que uma vez separou da esposa por causa disso, porque ele disse que tinha casado fora da vontade de Deus, e agora com certeza é a vontade dele, de Deus, destruir a vida da esposa e dos filhos. Pastor, eu sou um anfitrião desde que começou a videira, tenho vontade de liderar. Desde quando começou a videira você quer liderar e não deixaram? Você tem que me contar quem é o seu pastor, seu discipulador. Aí a pergunta dele: como é que eu faço para saber se eu tenho um chamado? Já estou te chamando, venha liderar. Esse é o chamado, estou te chamando. É que você não acredita que é de Deus o que eu estou falando, né? Você não acredita que Deus usa. Ó, 2 Crônicas 20:20. O que está escrito lá em 2 Crônicas 20:20? Os irmãos sabem de cor? Parte B. Projeta para mim. Enquanto projeta, pastor, por que às vezes líderes pregam o que não vivem? Bom, essa é uma pergunta meio óbvia, não é? Às vezes pessoas falam o ideal, elas falam o que é mais bonito, não necessariamente o que elas vivem, mas a grande questão é: quem é você para julgar? Quem é você para dizer que ele não vive algo? Você é tão santo assim para dizer para alguém? Então é preciso ter cuidado. Entende? Ah, pastor, mas eu tenho certeza que ele não vive. Mas você sabe, tem coisas que eu falo aqui e eu mesmo digo, estou pregando para mim também. Entende? Porque tem coisas que você vive hoje e às vezes amanhã você não vive. Entende? Por exemplo, eu já preguei aqui que se deve ter paciência. Já preguei isso inúmeras vezes. Quase sempre eu tenho paciência, mas às vezes eu não tenho. Aí você me pegou justamente no dia que eu não tenho paciência. Você fala: pastor Luiz, ele prega, mas não vive. É ou não é? A Bíblia fala que a gente tem que amar o inimigo. Tem ou não tem, irmãos? Tem dia que você consegue. Tem dia que você fala, ah, hoje eu não vou, não. Hoje esse inimigo vai se ver comigo. Aí alguém te pega bem nesse dia. Aí fala, você não vive. Então, justamente vou pregar sobre isso hoje. Nós não somos ministros da condenação. Porque tem um irmão que ele só fica vigiando para condenar. O tempo inteiro condenar. Você não vive, você não presta, você não vale nada. Você é um crente falso, me tigela, me churuca. Ouve a minha exortação, eis que te digo, eis que te digo. Entendeu? Isso não é exortação. Isso é condenação. Isso não é palavra de Deus. Não é assim que o Novo Testamento ensina. É preciso avançar no entendimento da exortação bíblica. Pastor, gostaria de saber como devo proceder para mudar de liderança. Sim, você deve procurar o seu pastor, pastor de governo, e explicar o que está acontecendo. Eu estou há um ano na videira, quero ser líder, mas o meu líder não acredita que eu sou capaz. Então, nesse caso, você tem que procurar o pastor, porque também eu compreendo isso. Eu compreendo, nós temos líderes muito novinhos, e às vezes o líder, ele acha que só pode ser líder se for quase perfeito. Se tiver quase nascendo asa de anjo, aí ele fala, agora pode liderar. Então, é óbvio que existem qualificações. Os irmãos conhecem as qualificações, que está tudo no nosso treinamento. A Bíblia fala que existem condições para liderar, mas as condições são de caráter. Caráter. Entendeu? As outras coisas se aprende. Tem gente que não consegue falar direito, mas com a prática ele melhora muito. Entende? Ele às vezes fica um pouco inseguro na frente, fica tremendo, mas depois de algum tempo ele ganha segurança. O que é importante é ter uma vida pura, uma vida santa diante de Deus, que ama a igreja, que ama os irmãos, alguém que é cheio do Espírito. Isso é importante. Amém? As capacidades vão depois sendo desenvolvidas. Falar, liderar, estar à frente, conduzir a reunião, tudo isso vai sendo desenvolvido. Eu falava rápido, até gaguejava, e eu estou aqui hoje. Não é? A gente desenvolve, é preciso acreditar nos irmãos, é preciso investir na vida de todos. Mas não abra mão do padrão de caráter. Entendeu a diferença? Caráter não tem jeito de negociar. Pastor, meu ex-líder se separou. Fico triste com isso. E agora já está com outra. A mulher dele está orando para ele voltar com ele, mas ele não quer. É triste, isso não pesa no seu coração? É triste que isso aconteça. Eu louvo a Deus porque no nosso meio acontece pouco, comparado com o tamanho da igreja. Pastor, a reforma dos acampamentos ficou ótima. Obrigado. Mas... e o mas bem grande, para não deixar de ler. Mas não temos um tanque com torneiras para lavar os panos da limpeza. Ah, mas está fácil resolver isso. Principalmente que temos irmãos querendo fazer esse serviço. Então, pastor Marcos Mota, vamos colocar um tanque com a torneira decente lá. Vamos checar todas, né? Para ver se tem essa torneira. Ok. Pastor, tem se falado muito na internet sobre as quatro luas de sangue. O senhor poderia fazer um estudo conosco? Um estudo? Oh, irmãos. Os irmãos ainda são levados por todo o vento de lua de sangue. Está bom, eu vou falar de Apocalipse para os irmãos. Pastor, em Apocalipse se fala de 12 tronos que serão preenchidos pelos 12 apóstolos de Cristo. Paulo, por ser mais frutífero, não se sentará em um deles? Possivelmente, não posso afirmar categoricamente. Mas é possível. Pastor, minha célula já está bem grande. Está na hora de se multiplicar. Tenho 3 líderes em treinamento, com encargo e preparados. Qual deve ser o critério para eu saber qual dos 3 levantar? Muito bem, todos são maiores. Ah não, pelo contrário. Uma tem 17, a outra 16 e a outra 15. Põe a mais velha. O que é que os irmãos estão rindo? Olha, é graça eu responder essas perguntas, porque essas perguntas deveriam ser respondidas pelo seu discipulador. O seu discipulador deveria estar acompanhando isso aqui. Não consigo entender como que você tem uma célula que vai se multiplicar, tem treinamento, e o seu discipulador não sentou ainda para checar isso. Está vendo falha aqui. E essa é a função do discipulador, ele não tem outra função que não seja isso. Acompanhar a multiplicação, acompanhar todo o processo. Ok? Então a sua pergunta me mostra que o seu discipulador ou discipuladora não está participando da vida da célula. E isso não é bom. Ok? Senta com ela. Bom, eu recebi aqui uma outra aqui que veio até com foto. Isso aqui é bom, a era do celular, não é? Eu gosto disso, mas olha o tamanho. Eu vou resumir aqui. Pastor, a graça e a paz. Já vi acontecer na escola, no shopping, em muitos lugares, pessoas sentando numa mesa com um monte de comida, abrir salgadinhos, refrigerante, fazer a maior bagunça na mesa, no chão, em volta, e depois se levantar, deixar tudo sujo, cheio de lixo e ir embora. Mas, infelizmente, estou vendo acontecer também dentro do prédio da nossa igreja, nos intervalos dos nossos cursos, no auditório de reunião, na cafeteria. As pessoas levam alimento, garrafa d'água, balinha, toda sorte de coisa para esses lugares, e depois simplesmente deixam lá. Isso é uma vergonha. Aliás, isso é uma vergonha fora do ambiente da igreja. Bom, é vergonha em qualquer lugar, não é? O lixo é só um ponto do problema. Também vejo irmãos depredando fisicamente as cadeiras que nós mesmos compramos. As portas sujando o chão, as paredes, estragam as torneiras. É verdade, muito chato isso. Gostaria de aproveitar a reunião de liderança e desafiar cada irmão a mudar, a não ceder a essa cultura do Brasil, porque a nossa cultura agora é do reino. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Precisamos, talvez, de ter uma iniciativa, pastor Naoso, mais pastores, de ter, talvez, um vídeo naquela televisão, ou placas dizendo, pega suas coisas, não é? Precisamos, quando acabar a reunião, falar, porque os irmãos vão comendo e deixando no chão. Só que depois você levanta e vai embora e deixa o seu lixo. Isso é todo domingo, né? Quando nós falamos, os irmãos se lembram e pegam. Então é preciso os pastores estar falando constantemente, porque eu vou te dizer algo, a pessoa se converte, ela nasce de novo, mas os hábitos demoram a mudar. Ok? Então aquele que nasceu de novo, ele ama a limpeza, porque ele foi lavado pelo sangue. Não tolera mais sujeira, não é? Ele quer ver tudo limpo e tudo arrumado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observa que a palavra de Deus diz que você foi habilitado, diga, eu fui habilitado para ser ministro. Agora preste atenção, ministro de quê? O texto fala, ministro de uma nova aliança. E Paulo diz, essa nova aliança não é da letra. Então Paulo aqui está fazendo agora um paralelo, ele está fazendo agora uma oposição de pensamento e de ideia. Ou seja, tem dois princípios de vida antagônicos aqui. Tem um princípio que é ser ministro da nova aliança e o outro é ser ministro da letra. Quem é ministro da nova aliança, Paulo diz, é ministro do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha outro ministério aqui, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha outro ministério aqui, você vê, no verso 7 tem o ministério da morte, mas aí no final, no verso 8 diz, que é o ministério do Espírito, depois o verso 9 diz, porque se o ministério da condenação, olha o ministério de novo, Agora, ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então você vê, Paulo está aqui falando de ministérios. É ministério da letra, é ministério da morte, é ministério da condenação, por um lado. Do outro lado, é ministério da nova aliança, é ministério do Espírito, é ministério da justiça. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é da diferença entre ser o ministro da velha aliança e ser o ministro da nova aliança. Preste atenção, nesses dias do jejum nós estamos falando aqui de ser liberto da lei. Ser liberto da lei é ser liberto da velha aliança. Agora, os irmãos são líderes, nós somos líderes. Todos nós aqui estamos envolvidos nesse santo encargo de edificar casa de Deus. Mas só podemos edificar casa para Deus se formos ministros da nova aliança. Temos que agir na nossa célula como ministros da nova aliança. Só qual que é o problema? É possível você hoje, preste atenção nisso, viver nos dias do Novo Testamento, mas ainda liderar como se fosse o ministro da velha aliança. Você está no Novo Testamento, você crê no Novo Testamento, mas na hora que vai ministrar, ministra como se fosse ministro do Velho Testamento. Então eu vou colocar aqui 5 paralelos para você. Se você quiser anotar, fica mais claro à medida que a gente avançar. Então, primeiro paralelo. Paulo está falando, somos ministros da letra ou ministros do Espírito? Paulo diz no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Muito bem, o que, que é essa letra? Eu tive uma experiência interessante com essa questão esses dias, mês passado. Eu estava assistindo televisão, uma explicação no jornal da Globo News, que fala de economia. E tinha um economista explicando o que, que são LTNs. E aí, se você não sabe o que, que é isso, LTNs são letras do Tesouro Nacional. Aí na hora que ele falou letra do Tesouro Nacional, me chamou a atenção. Por quê? Porque letra não significa na minha cabeça nada de economia. Na minha cabeça letra está relacionado com o que está escrito, não é verdade? Até com os caracteres, isso é a letra. Mas aí ele foi explicar o que são as letras do Tesouro Nacional. Então, a letra, ou LTN, Letra do Tesouro Nacional, é o seguinte. São documentos que o governo, que o Tesouro Nacional emite. E que você compra. Você compra, por exemplo, R$1.000 de LTN. Você fica com aquele documento na mão. Aquilo é uma letra. Aí ele explicava, a partir de agora, o governo brasileiro tornou-se seu devedor. Ele te deve R$1.000. E ele tem o compromisso de resgatar essa letra, que é o documento que está na sua mão, num período de tempo, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Essa é a explicação que ele deu. Na hora em que eu ouvi aquilo, eu corri na minha Bíblia, que agora eu tenho no meu iPad, que fica o tempo todo comigo, então é melhor do que ter a Bíblia de papel. E eu peguei o texto e coloquei o dedo aqui em cima da letra, de 2 Coríntios 3:6. E na hora que eu coloquei,
eu fiquei mais perplexo ainda. Por quê? Porque a palavra letra aqui no original não significa caracteres que você usa. Está me ouvindo? Não significa apenas o texto que está escrito. Letra, na verdade, significa nota promissória, carta de fiança, declaração escrita de débito, de dívida. Isso é que é letra. Por isso tem o nome de LTN, Letra do Tesouro Nacional. Significa que o Tesouro Nacional emitiu uma nota promissória para você. Ele te compromete a pagar aquele valor. Então, na mesma hora o Espírito falou no meu coração: isso é que é ser ministro da letra. O que é o ministro da letra? Olha para cá. Ministro da letra é aquele irmão que na hora que ele vai pregar, ele começa a cobrar dos irmãos como se todos devessem algo para Deus. Vocês não estão sendo santos, vocês não estão obedecendo, Deus não está feliz convosco, Deus não está feliz com vocês, Deus está chateado com essa situação, vocês deviam ter feito e não fizeram, deveria ter agido e não agiram. Presta atenção, isso é letra, isso é ministério do Velho Testamento. Aí você fala: pastor, mas é assim então? Quer dizer que eu não posso cobrar? Presta atenção, o Velho Testamento, a lei, Paulo diz, ela cobrava, era só cobrança, era só morte, era só dívida com Deus. Mas o Novo Testamento, toda a dívida já foi paga. Pastor, como é que é então que funciona isso? Como é que você é na sua cela? Você é ministro da letra ou ministro do Espírito? Como é que eu posso dizer que alguém é ministro da letra? Ele é ministro da letra quando ele transforma a ministração da célula, a pregação na célula, numa forma de levar as pessoas a sentirem culpadas. Toda ministração que te faz sentir culpado é letra. Toda ministração que te faz sentir perdoado por Deus é nova aliança. Entendeu a diferença? Qual que é o nosso problema às vezes? É que nós achamos que as pessoas funcionam melhor se elas sentirem mal. Quanto pior elas sentir, melhor vai ser para a obra. Elas têm que ir embora se contorcendo de mal-estar. Nós pensamos que quanto mais a gente chegar e mostrar para ela o tanto que ela está em falta, o tanto que ela está em débito, o tanto que ela está errada, mais ela vai tentar ser fiel diante de Deus. Presta atenção, isso é a letra. A lei é impotente. A lei não tem poder de mudar ninguém. Fazer as pessoas sentirem culpadas o tempo inteiro não vai levá-las a serem transformadas. Nós temos que ministrar é a nova aliança para elas. O que é a nova aliança? A nova aliança é que Cristo agora está operando nela para mudar a vida dela. Nós a exortamos agora a quê? A deixar o Espírito agir. Nós exortamos agora a quê? Que ela venha comer, vem comer. Por que você não está comendo? Venha comer da mesa, venha comer do pão da vida, venha beber da água da vida, porque se você comer e beber, essa dieta vai transformar a sua vida. Isso é nova aliança. O que é velha aliança? Você não quer nada, os irmãos não querem nada, essa célula não cresce porque os irmãos não têm compromisso, essa célula não avança porque os irmãos não oram, os irmãos não pregam, os irmãos não fazem, os irmãos são incompetentes, em outras palavras. E aí você pensa que a célula vai crescer por causa disso. E você pensa que por causa desse desabafo que você teve às vezes, não é, de dizer o tanto que o pessoal é incapaz, o tanto que eles são incompetentes, e você pensa que isso vai gerar neles mudança. Mas acredite em mim, quanto mais você agir assim, mais eles vão se sentir impotentes para fazer a vontade de Deus. Tem que ser o contrário. Você tem que dizer o contrário para ele. Olha, o Espírito Santo entrou em você agora, você tem a capacitação celestial de Deus. O que você não podia fazer, você pode fazer a partir de agora, porque o Espírito Santo agora vai ser poder na sua vida. Presta atenção, isso é nova aliança. Como estou compreendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós estamos na letra, estamos pregando a cobrança, estamos com a cartinha promissória aqui, cobrando de cada um que vem na reunião. Agora, qual que é o problema de nós fazermos isso? É que isso gera uma coisa chamada morte. No verso 7, acompanhe na sua Bíblia, Paulo diz que o ministério da lei é o ministério da morte. É o ministério da morte. Mas depois no verso 8 ele diz que a nova aliança é o ministério do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O que significa isso? Olha para cá. Quanto mais você chega na reunião para mostrar para os irmãos o tanto que eles são errados, mais morte entra na reunião. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você fala, pastor, mas então eu não posso exortar? Eu não posso exortar os irmãos mais que estão errados? Eu vou ter que agora deixar fazer tudo o que quiserem? Não, nós temos que exortar. Agora, qual que é a maneira de exortar do Novo Testamento? Preste atenção, a maneira do Novo Testamento é diferente do Velho. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar aqui, Marcos Mota, por exemplo. É só um exemplo. Marcos Mota, ele está tendo uma relação sexual ilícita. Não está acontecendo isso, só um exemplo. Se eu tratasse ele na lei, eu ia chegar e falar o quê? Marcos Mota, a maldição é pegar você. Os demônios vão entrar dentro de você. Se você não parar com isso, você vai morrer. Porque você, esse pecado vai trazer na sua vida essa consequência. Preste atenção. É verdade isso? Provavelmente. Mas não é a maneira do Novo Testamento. Como é que Paulo exortou os coríntios? 1 Coríntios capítulo 6, se você quiser ler depois. Paulo chega para os coríntios e fala o quê? Primeira coisa que ele fala é o seguinte. Marcos Mota, você não sabe que agora você se uniu a Cristo? Você não sabe que você agora é um membro de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo. Como é que você pode levar Cristo para um prostíbulo, Marcos Mota? Não faz um negócio desse. Isso é pesado, não é, meus irmãos? Mas eu não falei nada negativo do Marcos Mota. Eu só falei para ele, como é que você tem coragem de levar Cristo a fazer isso? Você não sabe que a prostituta, ela está unida ao diabo, mas você está unida a Cristo. Mas quando você se une com a prostituta, você vira um só corpo com ela. Isso significa que você está tentando unir Cristo com o diabo. Como é que você pode fazer isso? Isso é Paulo exortando. Se não funcionar, Paulo tinha um outro argumento. Ele falou o seguinte, você não sabe que você é templo de Deus? Você é santuário de Deus? E que o corpo, esse corpo que você tem, não é seu mais. Você não pode usar mais esse corpo, Marcos, para fazer o que você quer. Só para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma exortação. Isso é exortação. Nós temos que mudar a nossa maneira de exortar. Todos nós já ministramos morte uns para os outros, eventualmente. Todos nós. Eu já fiz isso no passado. Até a hora que o Espírito Santo me deu entendimento. Que no Novo Testamento nós não falamos negativamente do irmão. Porque o irmão agora é membro de Cristo. Eu não posso falar mal de Cristo. Eu só tenho que lembrá-lo que ele é parte de Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Quanto mais eu exortá-lo de acordo com a nova aliança, mais ele pode ser mudado. Então não é uma questão de eu dizer para ele, você é fraco, você é inconstante, você é uma pessoa realmente ânimo dobre. Não, você não fala negativamente dele. Mas você fala para ele o contrário. Você fala, filho, preste atenção no que você está fazendo com o dom que Deus te deu. Deus te deu a coisa preciosa que existe, que é a presença dele. O que você está fazendo? Você está levando isso para onde? Isso é exortação. Mas é a exortação da nova aliança. Nosso problema às vezes é que nós exortamos de acordo com a velha. E o resultado é morte. Não é? Por quê? Segundo a lei, que é o Velho Testamento, tudo depende do homem. Tudo depende do homem e da sua obediência. Só que o homem é incapaz de obedecer completamente. Mas segundo a graça, tudo depende de Jesus. E tudo depende da obra da cruz. Então, quando você for chegar na sua célula agora e exortar, você tem que mudar a sua postura. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, você, sua célula não cresce, porque os irmãos não pregam, não é? Em vez de você chegar lá e falar, os irmãos não pregam, os irmãos não têm compromisso, os irmãos não têm cargo, vocês não querem ver essa obra avançando.
Em vez de você falar isso, tem outra postura. Fala, olha, você recebeu um depósito, um tesouro muito precioso. Mas Deus não quer que fique só com você. O que você está fazendo com o tesouro que você recebeu? Você é abençoado. Deus quer que você compartilhe da bênção que você recebeu. Entendeu? Muda sua postura. Exorte-os, sim, a comer do Senhor. Fala, irmãos, vamos comer mais do Senhor, beber mais do Espírito, receber mais da palavra. Porque se você se encher do Senhor, na hora que você abrir a sua boca, você vai querer compartilhar dele com os outros. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Presta atenção, você não precisa diminuir ninguém, nem depreciar ninguém, nem colocar adjetivos negativos nos irmãos. Não faça isso na sua reunião. Líderes que fazem assim, não avançam. Por quê? Porque enchem a reunião de morte. Onde tem morte, o Espírito não pode agir. Você percebe quando tem morte numa reunião? Você percebe uma reunião cheia de vida e uma reunião pesada? Quantos conseguem perceber a diferença? Em vez de você ficar achando que a reunião está morta, porque o povo está em pecado, sim, porque o primeiro pensamento que vem na cabeça do líder é isso, né? É, está pesado porque tem pecado aqui. Talvez está pesado porque você, em vez de ministrar a nova aliança, você ministrou a morte. Você falou condenação. Quando nós falamos condenação, o ambiente pesa na hora. O Espírito não pode ficar agindo ali. Porque o Espírito Santo veio para trazer perdão, mas você ministra condenação. Ele veio para trazer vida, mas você faz é abater. Muitas vezes em nossas células, as pessoas não querem ficar, porque o ambiente não é cheio de vida. Células que crescem, são células que falam da graça e do amor de Deus constantemente. Ou seja, que falam da nova aliança. Terceiro, você é ministro da condenação ou ministro da justiça? Isso é a palavra de Deus está dizendo aqui no verso 9. Porque se o ministério da condenação, que é a velha aliança, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Presta atenção. Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si. A lei tem a ver com introspecção. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você olhando para Cristo. Estou ensinando você algo muito sério aqui hoje. Eu não sei se todos estão percebendo a importância do que eu estou falando. Mas como é que você pode saber se você está ministrando lei ou graça na célula? Morte ou vida? Às vezes a coisa parece muito piedosa, mas é morta. É cheia de morte. Vou te dar um exemplo. Às vezes, eu não sou muito de fazer isso, você não vai ver eu fazendo isso, mas às vezes os irmãos fazem, porque é o que você viu em outros lugares. Você chega na reunião e fala para os irmãos: irmãos, feche os seus olhos, avalia comigo, você tem sido fiel? Você tem orado como deveria? E amado o seu próximo? Como é que você classificaria a sua vida cristã? Aí começa alguém. Aí ele pensa, é um são que chegou. Não é não, aquela ali está se contorcendo já de morte. Porque ela já viu que ela não vale nada, não presta. Ela viu que não orou o suficiente, não fez nada suficiente, que ela é um relaxo completo. E ela já começa a chorar, porque é a primeira a ver. Ela fala, eu estou vendo tudo. E aí o outro de cá começa a chorar também. Aí daqui a pouco todo mundo se abraça e choram copiosamente. E fica parecendo que a reunião foi uma bênção. Mas não foi. Foi cheia de morte. Por quê? Porque você levou os irmãos a olharem para eles mesmos. Você está vendo em você? Você está enxergando em você fidelidade? O que você está vendo olhando para você? Seja honesto consigo. Deixa o Espírito agir. Ah, parece que eu estava lá na sua reunião, hein? Olha para cá.
Quanto mais você olhar para você, pior fica a sua vida, meu filho. E quanto mais você mandar os irmãos olharem para eles, mais eles vão ver coisas ruins. Por quê? Porque você não é perfeito. Você não tem que olhar para você. A vida cristã não é olhar para si. A vida cristã é olhar para Cristo. É olhar para a obra de Cristo. Então, como é que eu poderia fazer essa mesma dinâmica de maneira espiritual, da nova aliança? Você poderia dizer para ele: irmão, fecha os seus olhos. Agora, eu vou te levar lá para a beira do Calvário. Você vai ver o Cristo crucificado. Ele está morrendo por você. O sangue dele foi derramado, você está percebendo? Por causa do seu pecado. Agora estão todos cancelados agora. Mas olha, ele vai ressuscitar. Ele vai se levantar ao terceiro dia. Ele vem para habitar dentro de você. Porque ele te amou. Olha para Cristo, porque ele está olhando para você. Presta atenção. Talvez não vai ter ninguém chorando nessa hora. Talvez, mas pode ser que tenha também. Pode ser que dá uma alegria nos irmãos. E os irmãos ficam cheios de vontade de pular. Mas pode ser também que aquele quebrantamento venha, porque ele sentiu o amor de Deus. Mas presta atenção, o ambiente vai ser diferente. Vai ser um ambiente para cima. É um ambiente cheio de vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Você poderia dizer: você chegou aqui hoje pesado, não chegou? Porque o diabo falou que o seu pecado é muito grande, mas o sangue de Jesus é maior. Isso abate ou levanta, meus irmãos? Isso é velha ou nova aliança? Você é ministro do quê? Você é da nova, mas você quer agir como se fosse da velha? Você quer levar sua célula a avançar como se fosse da velha? Você acha que é agindo dessa maneira que você vai levar os irmãos a serem fiéis a Deus? Meu querido, os irmãos vão se tornar fiéis na medida em que eles verem Cristo. Nós estamos aqui para mostrar Cristo. Nesse ponto eu posso falar para você: pode comprar os meus CDs e mire-se em mim, porque eu venho aqui para falar de Cristo, não para condenar os irmãos, nem ninguém. Não venho trazer palavra de morte para ninguém, é sempre apontar para Cristo. Eu sei que você já viu muito isso em dia de ceia, em algumas igrejas, não é? Pega o seu pão e o seu cálice. Será que você é digno de beber este cálice hoje? A pessoa fala: nem hoje nem nunca, isso aqui eu estou frito. Posso não, por isso que eu não posso ser crente, porque eu não consigo. Entendeu o que eu estou dizendo? A ideia é levar o cara a ser mais fiel, mas o tiro sai pela culatra. Leva o sujeito a aprontar mais ainda. Tem que ser o contrário. Tem que ser: pega o cálice. Este sangue é da nova aliança. Esse é o preço que foi pago por você. Você pode achar que não é nada, mas você custou muito caro, meu filho. Isso é vida, é do Novo Testamento. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando nessa noite? Poderia investir mais tempo nisso com os irmãos. Quarta pergunta: você é ministro? Ministro da manipulação ou ministro da liberdade? Aí você fala: pastor, como é que é esse negócio, ministro da manipulação, ministro da verdade? Acontece algo interessante. Paulo diz no verso 13 assim: nós não somos como Moisés, porque Moisés punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem que a glória estava acabando. Ele não colocou o véu para o povo de Israel não ver o fulgor da glória, não. Para que o povo não percebesse que a glória era passageira. Então ele colocava o véu para que eles ficassem achando que a glória estava lá. Eu não estou dizendo que Moisés aqui queria manipular os irmãos, de jeito nenhum. Mas sutilmente, essa é uma estratégia. Tentar esconder um pedaço, uma parte, para levar outros a acreditarem em algo, é um tipo de manipulação. Infelizmente, às vezes, há manipulação. No capítulo 4, no verso 1, os irmãos fecharam a Bíblia? Olha o que diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem o que, meus irmãos? Adulterando a palavra de Deus.
mas nos recomendamos à consciência de todo homem. O que, que Paulo está falando aqui, meu querido? Paulo está dizendo que quando nós pregamos a lei, nós corremos o risco de sermos manipuladores das pessoas. Temos que ter cuidado com manipulação. Esse exemplo que eu citei para você aqui é um tipo de manipulação. Está manipulando de que jeito? Existem algumas maneiras de você manipular. Os vendedores gostam de manipular demais a gente, não é verdade? Normalmente pessoas que estão envolvidas em algum tipo de persuasão querem manipular. Mas aquele que prega o evangelho não pode manipular. Ele tem que falar a verdade do evangelho, simplesmente, sem adulterar a palavra. Agora, você sabe, a maneira mais comum e talvez a mais eficiente de manipular alguém é através do medo. É o medo. Então, quando você fala para a pessoa, será que você está fazendo tudo o que deveria fazer? Será que você está andando em santidade? Será que você está amando? Será que você está isso ou está aquilo? Você está fazendo o que, na verdade, com ela? Está despertando nela medo. Medo por quê? Você não está bem. Você não está fazendo o que é certo. Deus não está feliz com você. A consequência virá sobre sua cabeça. Ela fica com medo. Aí nossas reuniões ficam reuniões de medo. Não faz da sua célula, não deixa ela virar uma reunião de medo. É reunião de vida. É reunião de celebração, é reunião de vitória. Quais tipos de medo? Mencionei alguns aqui. Primeiro, medo da punição. Essa é a maneira mais frequente de manipular as pessoas. É o medo da punição. O tempo inteiro, todo mundo com medo. Agora, nós temos que ensinar que em Cristo os seus pecados já foram todos cancelados pelo sangue de Jesus. Você não tem mais que temer punição, porque mesmo que você tenha pecado, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te purificar de toda a impureza. Quantos creem que isso é verdade? É isso que tem que ser ensinado. Mas nós temos muito medo de falar da graça, com medo da pessoa abusar e passar a ter uma vida, né, desregrada. Não é verdade? Não podemos falar muito disso, não é importante ela ficar com medo. É importante ter temor de Deus. Mas olha para cá, não tente manipular os irmãos da sua célula usando medo para isso. Muitos pastores fazem isso aí fora, acredite em mim. E os irmãos gostam disso. Quanto mais pancada o pastor dá, mais os irmãos gostam. Não é? Bate, papai, não é assim? Já ouviram falando isso nas pregações? Porque tem irmão que gosta de apanhar, vem para o culto para apanhar. E o pastor que mete o braço nele, esse é que é o pastor bom. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. É o que dá ibope. Manipulação pelo medo do fracasso. O que é o medo do fracasso? É que Deus te segura. Porque se você não fizer o que Ele quer, você vai se estrumbicar, não vai dar certo. Sua célula não vai crescer. E aí você fica o tempo inteiro servindo a Deus, porque na verdade você quer que Ele te abençoe para você prosperar, porque você morre de medo, porque o fracasso para você vai ser um sinal para todo mundo de que você é infiel, de que você não é fiel o suficiente. E você morre de medo disso também. E muitos vivem em função disso. E o que é pior, às vezes manipulamos as pessoas com isso. Medo da rejeição. Mas nós temos que ensinar que na nova aliança, nós somos aceitos não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Amém, meus irmãos? Por último, encerrando esse nosso tempo hoje, você é ministro do rosto vendado ou ministro da revelação? Esse é o último tópico. Paulo diz que Moisés punha véu sobre a cabeça. Era o ministro vendado. Paulo diz que até hoje, quando é lido a lei, o véu continua lá. Não enxergam Cristo. Mas ele diz que agora, verso 18, pegue aí sua Bíblia. O que diz o verso 18? E agora, todos nós com o rosto, o que, meus irmãos? Desvendados. Você é o ministro que está desvendado. Para que você está desvendado? Olha o que o versículo diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. Contemplamos o que, meus irmãos?
a face do... E enquanto nós contemplamos, nós somos o quê? Somos o quê? Como é que você foi transformado? Porque alguém bateu em você? Porque alguém pregou um martelo na sua testa? Por que você foi transformado? Porque tinha um discipulador na sua cola? Por que você foi transformado? Que tinha alguém vigiando você o dia inteiro, para você não fazer nada fora do padrão da igreja? Qual foi a maneira que Deus transformou? O que está escrito aí? Como é que você foi transformado? Não, isso foi o processo, glória em glória. Mas o que é que você fez para ser transformado? Contemplou a face. Só isso. Presta atenção. Na velha aliança, para ser mudado, precisava de ter muito esforço. E não conseguiam. Na nova aliança, nós somos transformados quando contemplamos. Só isso. Contemplar não envolve esforço. É só contemplar. Se você vê, você é mudado. Se você vê, você é mudado. O que eu faço, eu procuro fazer toda vez que eu prego aqui aos domingos? O que eu procuro fazer? Eu procuro pintar uma imagem mental de Cristo para você. Entende? Eu procuro trazer uma imagem para você. Quando você enxerga, muitos falam, né? Uau, nunca tinha visto isso antes. Nossa, mas que poderoso isso, eu nunca tinha visto dessa maneira. Presta atenção, quando você tem essa experiência, você foi mudado. Você não é o mesmo que você era antes. Aconteceu algo em você. O poder de Deus alcançou você. É uma glória que aconteceu. Está me ouvindo? Esse pintar Cristo deveria ser feito em toda reunião nossa. Você tem que pintar Cristo para os irmãos, para que eles possam contemplar. Na hora que você expõe Cristo diante deles, seja Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo glorificado, não importa a maneira como você vai colocar Cristo, se eles enxergarem a Cristo, eles vão ser transformados de glória em glória. Não vai ser mudado porque você vai bater na rocha. Não vai ser mudado porque você vai manipular as emoções deles com medo, acusação e culpa. Não, eles vão ser mudados se você mostrar Cristo para eles. Esse é o nosso trabalho, é o seu trabalho, mostrar Cristo. Pastor, mas parece ser algo tão complicado. Não, não é. Você vai mostrar aquilo que você tem experimentado. Não é falar de algo novo, não é falar de algo extraordinário. Na verdade é extraordinário, porque é falar de Cristo. Mas ao mesmo tempo é falar da coisa mais simples que existe. Porque Cristo é tudo em todos, diz a palavra de Deus. Então você pode falar de Cristo falando de qualquer coisa. Se eu posso pegar uma garrafa e falar de Cristo. Qualquer coisa aponta para Cristo. Por quê? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Se você exercitar, você vai ser capaz de ver. Se você ver, você vai ser transformado. Por que é importante adorar? Porque na adoração nós contemplamos. Na oração nós contemplamos. Mas também há um momento poderoso. É na palavra, na pregação. Na pregação nós também vemos algo. E quando você vê, você é transformado de glória em glória. É uma glória pequenininha hoje, uma glória pequenininha amanhã, mas vai chegar uma hora em que você vai ser completamente transformado pelo poder de Deus. Essa é a graça. A lei é esforço. Mas como é que você é transformado no tempo da graça? Apenas contemplando. Apenas contemplando. Vamos ler esse versículo? Projeta por gentileza. 2 Coríntios 3,18. É um versículo poderoso. Já ministramos ele muitas vezes. Tem alguém lá atrás? 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz. Vamos ler junto? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. O que você está fazendo? Contemplando. Como por espelho. E enquanto você contempla, você é? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Presta atenção. Qual que é a maneira do Novo Testamento de ser transformado? Contemplando. Mas pastor, mas parece ser tão simples. E é simples. Essa é a glória do Novo Testamento. É simples. Se tem alguém complicando, vai valorizar o trabalho dele. Mas isso aqui é o Novo Testamento. Nosso trabalho é apenas mostrar Cristo. Se as pessoas contemplarem, elas serão iluminadas e serão transformadas de glória em glória. Quantos dizem amém nessa noite? Fique em pé onde você está. Vamos pedir ao Senhor algo nessa noite.
Então, tem duas maneiras como eu posso terminar essa reunião. Olha para cá. Eu posso terminar falando, agora feche os seus olhos. Será que você tem sido ministro da nova aliança? Ou você é um ministro da letra, da cobrança? O que, que você tem feito na sua célula? Poderia terminar assim. Mas poderia terminar de outro jeito. Da nova aliança. Qual que é da nova aliança? Eu vou dizer para você, filho. Eu não sei o que, que você tem feito. Mas se você por acaso tem feito outra coisa, está perdendo o seu tempo. Porque você é ministro da nova aliança. Presta atenção. Não é que você vai ser, não. Não é que você tem que esforçar para ser, não. Estou te contando que você já é. Você já foi constituído esse ministro. E você já recebeu ferramentas poderosas da parte de Deus para liderar a sua célula. E se você usar essas ferramentas poderosas do Novo Testamento, você vai ver a glória descendo no meio dos irmãos. Você vai ver conversões de pessoas. Você vai ver sinais, vai ver maravilhas, vai ver cura, vai ver libertação. Você não precisa de condenar ninguém. Você não precisa dizer para as pessoas, para os irmãos que estão lá, o quanto que eles têm de errado. Não precisa. Diga para eles o que Cristo fez por eles. Conta para eles toda semana o que que Cristo está fazendo hoje na vida deles. O que que o Espírito está operando hoje na vida deles. Porque eu vou dizer para você, o Espírito Santo está fazendo de você um grande pregador nessa geração. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para te acrescentar algo. Acrescentar algo ao seu coração. Porque Ele já te escolheu para isso. Senão você não estaria aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo te escolheu. Você é escolhido, eleito, separado por Deus. E você já tem a palavra para falar. Você já tem a vida para liberar. Apenas esquece a letra. Esquece a cobrança. Esquece a lei. É tempo de mostrarmos a glória da nova aliança. Quantos estão comigo nesse propósito? Ergue as suas duas mãos para o Pai agora. Repete comigo e diga: eu creio que a unção de Deus está sobre mim. Diga: eu fui constituído ministro da nova aliança. Diga: eu recebi unção, capacitação para ministrar na minha célula. Diga: eu declaro que vou ministrar vida, justiça, salvação, liberdade no Espírito de Deus. Diga: eu creio que a minha célula vai explodir em graça e em glória. Diga: eu verei conversão, transformação, curas, milagres e poder de Deus, porque eu sou ministro da nova aliança, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Me perdoe pelos 7 minutos que eu passei do horário, mas como você é ministro da nova aliança e não da letra, você não vai me cobrar isso. Dê um abraço quem está perto de você. Fala: irmão, persevera na graça e seja transformado contemplando Cristo.